Ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, bom dia, 8 horas e 31 minutos, está começando mais um Café com Entrevista. Deu tempinho de pegar o seu café, né? Nós estávamos arrumando aqui, ajustando algumas ajustes, fazendo alguns ajustes técnicos, mas já estamos no ar. Olha, hoje nós vamos falar sobre os cuidados que nós devemos tomar com os nossos pets durante esse frio, né? O inverno começa no dia 20 de junho, mas já estamos sentindo as baixas temperaturas e as consequências do frio na nossa saúde. A prova disso são os hospitais, né? Lotados de pessoas com síndromes respiratórias. Mas não somos só nós que temos nossa saúde em risco nessa época do ano, não, viu? Assim como os humanos, os animais também podem ter a saúde afetada durante o inverno. Por isso, nós trouxemos aqui hoje uma veterinária que vai nos dar dicas e orientar sobre quais medidas nós devemos tomar para manter os nossos bichinhos saudáveis e confortáveis durante a estação mais fria do ano. A gente vai conversar com a Tabata. Como que se pronuncia seu nome, Tabata? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? É assim mesmo, é Tabata Gamper.
Gamper. Eu ia chutar o Gamper, né?
Mas... é isso mesmo.
Tabata, realmente, nesse frio, os bichinhos acabam sentindo também alguns sintomas ali que a estação traz, né? Mas cães e gatos, eles sentem diferentes? Eles são diferentes durante essa época do ano?
São, sim. São, sim. Então, é bem parecido com a gente. Basicamente, os sintomas respiratórios também acontecem com eles, tá? Temos que pensar igual a gente. Não podemos deixar eles no frio.
Quais
direto...
são as doenças mais comuns que aparecem assim neles?
Nos cães, tanto nos cães quanto nos gatos, também aparecem as gripes. Uhum. Eles também têm as próprias gripes, que são também vírus, que aparecem nessa época do ano. Então a gente tem que ficar bem atento aí no chão frio, os cãezinhos aí... podem usar aí as roupinhas, os gatos já não
roupinha
usam.
Pode, então?
Pode, ajuda bastante, tem uns que aceitam mais, tem uns que aceitam menos. Os gatos aí gostam do contato mais humano aí, dormir com a gente na cama, eles vão ficar mais próximos.
Inclusive os gatos ficam mais preguiçosos,
ficam,
né?
Mais preguiçosos.
Dormem mais.
Dormem mais, então outra coisa que a gente precisa ficar mais atento no consumo de água. É bem parecido com a gente, assim. Eles vão ficar mais preguiçosos, então a gente precisa ficar atento no consumo de água, né? Porque eles vão ficar mais preguiçosos, então eles vão ter que continuar bebendo água, né? Então,
Porque a gente mesmo acaba tomando menos água no frio.
Exatamente.
E isso acontece a mesma coisa com os bichinhos. E os gatos, é muito importante dizer que eles já não são muito da água. Exatamente. Eles gostam de água corrente e no frio eles acabam tomando menos água ainda. E os gatos sofrem muito com problema de urina, né, Tabi? Explica isso pra gente, por favor.
Os gatos, assim, eles são descendentes, né, do gato do deserto. Então, eles já são meio que adaptados a viver com menos água. Só que o gato doméstico, ele já come ração, que já é seca. Então, assim, eles já vão aí ter uma predisposição a ter problemas renais e urinários. Então, aí no inverno, eles vão diminuir essa ingestão de água. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. E aí, ter a disposição de mais potinhos de água na casa... Uhum. Para incentivar aí essa ingestão de água.
Quem puder, tem aquelas fontezinhas também, né? A água corrente ali estimula o gatinho.
Exatamente, é uma ótima ideia aí.
Tá, e você falou aí das roupinhas, de tomar cuidado com o lugar. É importante que o lugar seja fechado, que não tenha contato ao chão.
Exato, que não tenha correntes de ar. Uhum. Deixar a janela fechada, principalmente à noite. Que a caminha não tenha essa corrente de ar, que tenha cobertorzinhos, que não seja direto no chão, frio, né? Uhum. Para evitar, né, que tenha essa mudança brusca de temperatura, para evitar a queda da imunidade desse animal, para que ele não tenha a imunidade baixa, para não ter esse vírus aí causando essa gripe.
Porque você falou, né, da gripe, o resfriado ali de cachorro, parece engraçado, mas eles têm sim, e pode acarretar uma pneumonia, né, pode agravar, o bichinho pode morrer.
Exatamente. Os cães, eles têm a tosse dos canis, né, inclusive tem a vacina, aí eles podem sim, se não tratado corretamente, pode sim virar uma pneumonia e pode virar óbito.
Isso que a vacina era uma outra coisa que eu ia te perguntar. Então, existe uma vacina? Como é que é? Uma vacina antigripe? Que vacina
é uma
que é
vacina
essa?
Antigripe, ela tem várias, tem inclusive oral, tem intranasal, tem injetável, tem várias formas dessa vacina. E ela também pode ser administrada aí anualmente no animal.
Mas essa vacina, ela é para prevenção ou para cura?
Para prevenção.
Pra prevenção. E só particular, né?
Só particular.
Tá, custa muito caro, Tabata?
Ela tá aí na faixa de 100 reais, mais ou menos o mesmo preço de uma múltipla aí, da V10, V8.
E é por peso cães. Não?
Não, é dose única, independente do peso.
Então, alguém, se estiver ouvindo agora, não sabia dessa vacina e teve interesse, é só procurar uma clínica ou até mesmo você aplica, né, essa vacina?
Aplico, sim.
Tá, só procurar e pode aí colocar para se proteger. Agora... banho, né? Banho no verão já é uma questão. E no inverno, diminui o banho, dá banho, não dá, a temperatura da água, o que a gente faz?
Olha, o banho normalmente não vai mudar tanto. Porque assim, o animal, quando ele vai pro pet shop, ele sai de lá sequinho, certinho. E a temperatura do banho vai ser a mesma sempre. Vai ser sempre com água morna. E como o animal, ele vai ser secado lá normal, se o pet shop tiver tudo certinho, a temperatura lá vai ser controlada, então não vai ter muita alteração nisso.
E em casa, não vá dar banho de mangueira nos bichinhos, hein? Mangueira, não enfia no tanque, esquenta a aguinha.
Exatamente. Se for em casa, a gente pede para evitar no inverno, justamente por conta disso. No verão é mais fácil você dar esse banho em casa, porque daí vai estar sol, vai ser mais fácil secar o animal. No inverno, a gente pede para evitar, justamente por conta disso, porque vai ser mais difícil secar esse animal em casa.
E a pele dos animais, ele sofre mais no inverno? É comum aparecerem problemas dermatológicos nesta época do ano?
É mais difícil, tá? A gente não tem muito desse risco, não.
Não, no frio, no, problemas dermatológicos no frio, então não tem problema. A gente tem uma ouvinte aqui que está falando sobre otite. Ela faz essa pergunta: por que os cães têm otite no frio, mais no frio, né, do que em outras épocas do ano? E o que é otite, né? Otite é o quê? Dor de ouvido? Inflamação no ouvido?
Otite é inflamação no ouvido. Basicamente, deve ser mais por conta da umidade, de ficar mais quietinho. Acredito que seja por conta disso.
Tem como evitar? Medicação?
É, geralmente é uma predisposição anatômica do animal. Assim, alguns animais que têm a orelha mais para baixo, sim, por exemplo, um labrador, um beagle que tem assim a orelhinha caída para baixo, eles vão ter aí um abafamento da orelha, que vai ter uma maior predisposição a ficar mais abafado esse local, e aí vai criar aí uma colônia de bactérias e fungos que vai causar essa doença aí.
Mas no calor também pode
no
acontecer,
calor também,
né?
Acontece.
Só que no frio acaba...
No frio acontece também.
É importante procurar ali um cantinho de sol para colocar os bichinhos durante o dia.
É bom, e é importante para eles também, porque eles mesmos procuram, né?
Uhum.
Esse solzinho, até para regular os hormônios, né? A melatonina é importante aí, até para a saúde mental deles. Tá?
Então, é também importante manter o passeio durante o inverno.
Passeio é legal. Não reduzir isso, uhum, tá? Que é importante para a saúde deles, manter eles ativos, tá? Sei que dá aquela preguicinha, uhum, na gente, mas é importante manter eles ativos, e a gente também, aí acaba unindo o útil ao agradável aí para continuar esses passeios aí, principalmente cães que têm muita energia, continuar os passeios aí diariamente, para manter eles ativos e a saúde deles continuar.
Essa coisa de energia também varia muito conforme a raça, né? Tem raça que, uhum, tem mais energia para gastar,
com certeza,
outro tipo de tratamento. E existe uma raça que sofra mais durante o frio? Ou que goste mais, de repente? Existe uma, não sei se é lenda, que o husky adora frio, procura
com certeza, eles gostam mais e são mais adaptados.
Uhum. O husky siberiano, né?
Geralmente cães de pelo curto costumam sofrer mais. Por exemplo, um pincher. Geralmente, até a gente vê mais pinchers com roupinha e tudo mais, porque eles realmente sentem mais frio, né? Eles têm menos pelinho, eles acabam sofrendo mais com o frio. Tá.
Certo. E você também teria uma dica pra... Sei que não é a sua especialidade. Sua especialidade é gato, né?
Isso.
Especialista em gato, tá, gente? Se alguém precisar, porque muitas dúvidas que a Erika tava perguntando esses dias. Se eu conhecer alguém aí, ó, apresentando pra você aqui ao vivo. Os gatos e os cachorros, eles são diferentes durante o frio? Um sofre mais que o outro?
Eles são diferentes, sim. Mas de sofrer, assim, difícil comparar, tá? O gato em si, ele é bem friorento, tanto que ele vai sim ficar bem grudado com o ser humano, ele vai procurar esse calor, vai ficar embaixo da coberta. Uma dica importante também, você que assim vê gato assim na rua, você que tem gato em casa, sempre que for sair de carro cedo, dá uma batidinha no seu carro, no motor do carro, quando for sair cedo, ligar o motor, dar uma acelerada antes, porque eles gostam de ficar dentro do motor do carro, eles gostam de ficar embaixo do carro para evitar algum acidente, porque a gente pega bastante atropelamento, a gente pega bastante acidente de carro, assim, de gatinhos que ficam ali no motor, gatinhos que ficam ali perto da roda do carro para se aquecer. E acabam sendo aí atropelados, porque eles buscam aí uma fontezinha de calor pra eles ficarem mais confortáveis.
É verdade, você falou agora, eu lembrei mesmo, é comum, porque principalmente quando a gente acaba de chegar com o carro, o motor do carro ele se mantém quente ainda por um tempo. E aí nessa busca por um lugar mais aquecido, mais confortável, os gatinhos acabam até mesmo entrando no motor. E isso pode causar um acidente para você também, mas também a morte daquele animal que procurou ali se aquecer. Fica uma dica também, como a gente pode ajudar os animaizinhos de rua nessa época do ano, fora essa que você deu agora, de procurar, ver se tem um gatinho embaixo do carro, né? De repente a gente vê um cãozinho ali encolhido no frio.
É difícil essa época, principalmente se há chuva, né?
Uhum.
Mas, assim, tem bastante... Deixar os cobertorzinhos, né? Mas é difícil ao relento, assim, os animais acabam sofrendo bastante nesse frio. Assim, em situação de rua, esses cãezinhos acabam sofrendo.
Tem muita gente que tem cães comunitários, né? É. Algumas ruas, alguns bairros ali, os moradores têm os seus cãezinhos comunitários, fazem um abrigo para os seus bichos, lógico que estando todo mundo de acordo, e isso acaba ajudando bastante os cãezinhos. E a gente vê também que as pessoas em situação de rua têm seus cachorrinhos, tratam com carinho, uhum. costumam aquecer ali os seus bichinhos. Mas eu estava voltando, né? A gente está falando aqui de gato, de cachorro, mas tem gente que tem aves, tem tartaruga. As tartarugas sofrem com esse frio, hein?
Geralmente, assim, animais que são ectotérmicos, que são o quê? A temperatura deles vai variar de acordo com o ambiente. Uhum. Então, assim, se tiver frio, a temperatura deles vai ficar mais fria. O que acontece com esses animais? Por exemplo, a tartaruga, o jabuti, né? Eles vão diminuir o metabolismo deles. Então, eles vão ficar mais lentos. Eles vão entrar em um estado praticamente de hibernação. Eles vão pegar um canto ou vão se enterrar embaixo da terra e vão ficar lá quietos até que a temperatura dê uma aumentada. Ou seja, eles não vão se alimentar nesse momento. Eles não vão defecar nem ter um metabolismo mais ativo. Então, assim, quanto a répteis, quelônios, eles vão ficar bem mais quietos. Eles vão ficar perto de alguma fonte de aquecimento e vão ficar lá bem quietinhos durante o tempo que for necessário até a temperatura aumentar.
Agora, eu sei que tem uma dica para a gente aquecer ali o lugarzinho dos répteis, mas eu vou chamar o intervalo agora, né? Que são 8h46, a gente ainda tem um tempinho aqui. Vai lá, busca mais café, uma aguinha, a gente também vai tomar uma água aqui. E a gente já volta, gente, lembrando que você pode mandar a sua dúvida aí, se você tem um bichinho e não tá sabendo lidar. Tem uma tartaruga, ficou mais quietinha. Por que que ela ficou mais quietinha? A Tabata já respondeu aqui. Mas tem uma dica aí que a gente pode dar para você ajudar a aquecer o dia a dia do seu bichinho, tá? O nosso WhatsApp é o 99611-8989. E a gente volta daqui a pouquinho. Horas e 48 minutos, nós voltamos aqui com o nosso Café com Entrevista, hoje falando sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos pets durante essa época do ano, né? Falando do inverno que chega aí no dia 20 de junho, mas a gente já tá sentindo frio, tá sentindo a nossa saúde muda durante essa época, né? A gente, quem tem a imunidade baixa, acaba ficando com problemas respiratórios. E os bichinhos também sofrem com isso. Cachorro, gato também tem resfriado, também pode ter pneumonia. A gente já ficou sabendo aqui com a nossa entrevistada de hoje, a médica veterinária Tabata Gamper, que existe vacina para prevenir os bichinhos de gripes, de tosses. E tem muitas outras dúvidas que a gente pode tirar aqui, tá? Inclusive, alimentação é uma coisa que o humano usa para se fortalecer, né? Para ficar mais forte. A maioria dos bichinhos comem somente ração, porém tem tutores que oferecem aos seus animais alimentação natural, né? Que fazem ali a comida do bichinho, oferecendo verduras, legumes, frutas, aquelas que os animais podem comer, né? A alimentação muda durante esse tempo, os animais, eles comem mais, comem menos, aqueles que comem fruta, legumes, o que a gente pode oferecer para ajudar e fortalecer o organismo do bichinho?
Então, eles ficam, como a gente já tinha falado, eles ficam mais preguiçosos, né? Eles podem ser que comam um pouco mais, né? Então, assim, pode ser que a gente tenha que ficar um pouco de olho para que não tenha sobrepeso. Uhum. Mas assim...
Então sobrepeso também acaba sendo um fator importante
ser, mas
ali.
Depende
anda muito, menos, come, fica mais gordinho.
Mas depende muito do animal, né? Tem algumas estratégias, como a gente já falou da água. A gente pode... que eles bebem menos água, né? Por ficar um pouco mais preguiçosos. Mas tem algumas alternativas. Pode dar sachê, né? Tanto no cão, quanto no gato. Pode dar sachê todo dia, não tem problema. Não tem sódio alto, tá? Não tem gordura alta, isso aí é mito, tá? Pode dar sachê todo dia pro gato, é ótimo, inclusive.
Um, dois, três, quantos?
Depende muito, vai estar aí, na embalagem do sachê vai estar escrito a quantidade ideal, tá? Mas assim, não tem problema dar sachê todo dia. Você pode, inclusive, implementar água no meio, que daí vai ajudar aí na ingestão de água. Outra dica importante aí pro inverno, boa, que vai ajudar na ingestão de água. Aí, quanto às frutas, né? Frutas legais pra gente dar pros animais. Frutas que tem bastante água. Melancia, legal. Banana.
Tanto pro cachorro quanto pro gato.
Tanto pro cachorro. Gato é mais difícil aceitar, mas tem gatos que...
Eu tenho gato que come mamão, come beterraba.
Tem gatos que gostam.
A gente só precisa ficar atento àquilo que não pode,
que não,
né?
Pode,
que alguns alimentos são tóxicos.
O que não pode. Uva. Uva não pode. Nem uva passa, nenhum tipo de uva pode, tá? Pode causar problemas renais.
No gato.
Tanto no gato quanto no cachorro.
Cachorro e gato não pode comer uva, então.
Não pode comer uva, carambola também não pode, tá? Deixa eu pensar.
Chocolate nem pensar.
Chocolate nem pensar também. Ele tem um composto químico ali que é tóxico. As sementes em geral, se você for dar alguma fruta, você geralmente tira a semente. Por exemplo, a semente da maçã.
Da maçã, nossa.
Do pêssego também. Os dois têm um composto tóxico também, que é o cianeto, né? Que ele é muito tóxico, tá? Basicamente...
E suplemento? Pode dar suplemento para os bichinhos?
Geralmente, eles são bem úteis, tá? Geralmente, só que é importante você perguntar ao seu médico veterinário
porque
qual que é o mais ideal.
Né? Qual o ideal, o peso, não pode sair dando a
porque
toa, assim.
tudo em excesso também faz mal, tá? O que falta faz mal e o que em excesso também faz mal.
A gente estava falando de tartaruga quando a gente foi pro intervalo, eu acabei te cortando aqui, para deixar aquela expectativa, né? Que as bichinhas, as tartaruguinhas, elas ficam bem amoadinhas, né? Parece que realmente estão hibernando ali. A minha mãe fica preocupadíssima com a minha, mas tem uma dica, né? Não deixar ficar tomar frio, porque exatamente como você falou, ela fica com a mesma temperatura do ambiente. E a lâmpada, aquela lâmpada aquecedora, isso existe mesmo? Você compra onde? Como que faz? Onde coloca?
Tem a lâmpada, mas tem também umas pedras aquecidas.
Nossa, isso eu não sabia.
Tem também. Tem... Essas duas alternativas, tem placas aquecidas também, que você pode deixar, mas geralmente são jabutis aí que vivem em terrários, que já estão acostumados, né? Os jabutis que a gente cria assim em casa, normalmente eles já são mais soltos, né? Eles já vivem assim no quintal, então eles já têm aí o habitat deles, eles já têm o cantinho deles, mas pode ser bem útil também essas placas, as luzes, né? Ajuda sim a temperatura corporal deles ficarem mais aquecidas.
Tá, eu não queria falar de passarinho, porque eu não gosto de gaiola, mas algumas pessoas têm aves, né? Seja uma galinha, uma calopsita, eles também ficam mais amuadinhos? É uma pergunta meio que óbvia, né? Que a gente fica, mas aí como cuidar deles nessa época?
Ficam sim. É muito importante porque as aves... O principal queixa quando chega em uma clínica é problema respiratório. Assim como o gato é problema urinário, o cão, aí talvez problemas gastrointestinais. As aves são sempre problemas respiratórios. Então, assim, superfície respiratória do animal, das aves... é muito grande, porque elas têm os sacos aéreos. Então, além dos pulmões, é como se elas tivessem mais pulmões, entendeu? Então, assim, elas sofrem muito com problemas respiratórios. E no frio, elas ficam bastante gripadas. E quando elas ficam gripadas, é muito fácil evoluir para uma pneumonia.
Nossa.
Então, assim, se a sua ave começar a espirrar e começar com secreção ocular, porque é outro sinal que dá... uma ave resfriada, também a secreção ocular, que é nos olhos, ficar parecendo que tem uma conjuntivite, tem que procurar um médico veterinário especializado, porque pode evoluir muito, muito rápido. e ela pode vir a óbito também.
E pássaro, né, que é tão sensível, tão pequenininho.
Sim, é muito, muito sensível mesmo.
É, eu perguntei meio sem saber aqui, realmente tem que tomar cuidado com o passarinho. E eu acredito ali que, no caso do passarinho, colocar uma lâmpada aquecedora pra ele deve ser muito incômodo, né? Porque passarinho precisa de dormir assim que o sol se põe, ele fica mais quietinho. Eu fico morrendo de dó quando eu vejo o gaiol do lado da lâmpada, assim, meia-noite. Falo, gente, coitado,
pra eles é muito importante o ciclo, né? Do dia e da noite.
Uhum.
É, eles têm que dormir à noite, tem que ficar escuro para eles à noite, para que o dia deles seja certinho. Uhum. Para eles comerem durante o dia, tanto que a gente vê, com 5 horas as maritacas começam a cantar, uhum, justamente por conta disso. Eles têm que ter esse ciclo bem definido para que o organismo deles funcione certinho. Então, outra coisa importante
das
aves, muita gente tem as aves na cozinha. Isso é um fato curioso e bem importante. Muita gente tem calopsita, papagaio na cozinha. E muita gente não sabe que, por exemplo, as frigideiras de teflon, elas soltam um gás tóxico,
uhum,
que mata as aves. Então, às vezes,
aquela frigideira, aquela panela que a gente usa ali como... A panela que não gruda, né? Que tem... muita gente chama de teflon. Que é cinza. Ela solta, então,
um gás. Que é tóxico, inclusive, pra gente. A gente tem teflon no sangue pra sempre.
Caramba.
Tem estudos. É, mata instantaneamente algumas aves. Às vezes, as aves simplesmente morrem.
E ninguém sabe
por quê, e muitas vezes é o teflon, ou seja...
Manter longe da cozinha?
Se você tem uma ave, não mantenha ela na sua cozinha, porque esse gás é muito tóxico e pode matar a sua ave.
Tá certo. Eu vou pedir pro Sadal soltar o áudio aqui do nosso ouvinte, que ele tem uma dúvida. Eu acho que não tem a ver com frio, mas já que os nossos ouvintes aqui, eles aproveitam sempre que tem um profissional... Se você não souber nos responder, a gente passa para outra pessoa, mas ele é um ouvinte cativo, aquele que aproveitar, né, que tem uma veterinária para tirar uma dúvida aqui. Pode soltar, Sadal?
Ai, que medo.
Vamos lá, vamos ver o que é.
Bom dia, meu nome é José Newton Vieira. É, vou fazer uma pergunta aí. Tartaruga pode ter dois maridos? Sabe por quê? Eu vou explicar. A vizinha da minha mãe tem um casal de tartaruga. E minha mãe tinha um tartarugo macho. Aí uma vez escutei uma barulhada no meio da bananeira, lá na roça, lá. Fui lá ver, tava os dois tartarugos, né, querendo namorar a tartaruga. Aí eu peguei o da mãe, que a mãe fez uma risca branca nas costas dele, com uma tinta pra diferenciar, né? Peguei o da mãe e levei embora. Você acredita que pelo cheiro os três foram lá na casa da minha mãe, atrás do tartarugo? Não foi rápido, mas demorou um pouco. De tarde, estavam os outros dois lá para ficar os três juntos de novo.
Eu acho que é amizade, hein? O que você acha, Tabata? O que aconteceu?
Olha, difícil pergunta aí, hein? Acho que pode ser um trisal aí.
Uma coisa atípica
ali,
né?
Uma coisa atípica. Normalmente eles são monogâmicos, né? Uma coisa mais moderna.
A tartaruga, ela não é monogâmica?
Ela é monogâmica. Geralmente é nascer.
Então, mas então, ela escolheu realmente ter dois maridos, José, nesse caso. Mas eu acredito que tenha sido uma amizade. Os animais também escolhem, né? Quem eles querem como parceiro. Os gatos, inclusive, quando brigam, não querem usar a mesma caixa de areia ali. Quem me ensinou isso foi a Tabata mesmo.
É.
Olha, a gente tem outra pergunta que veio do YouTube. Oi, Tabata. Devemos ter algum cuidado especial com as patas dos cães no inverno? Não tem o nome aqui, tá como SOR1. Toledo. A gente deve tomar algum cuidado com as patas no inverno? Tabata, tem gente que gosta de colocar meia no cachorro, sapato no cachorro. Isso pode ser prejudicial até pra coluninha dele, né?
Ah, é. Quanto a meias assim, qualquer tipo de humanização exacerbada, assim, dos animais, eu sou contra, assim. Essas coisas de sapatinho, assim, eu acho demais. Mas, assim, quanto às patinhas, realmente, geralmente no inverno, tanta gente também, a boca seca, as nossas mãos ficam mais ressecadas e as patinhas também não vai ser diferente. Então, tem sim alguns creminhos que dá pra passar na patinha dos animais. Óleo de coco.
Porque nessa época o dano fica mais ressecado?
Fica
também.
Mais ressecado os coxinhos. Coxinhos são as almofadinhas,
uhum,
né? Então fica mais ressecado sim. Dá pra passar o olhinho de coco. Tem tem sim alguns creminhos especiais que dá para passar para hidratar, mas fica assim mais ressecado. Tanto o focinho quanto as patinhas, as almofadinhas.
Tá, a gente pode usar o óleo de coco e o creme tem que ser específico para pet?
Tem que ser específico para pet, porque provavelmente ele vai lamber, né? E aí ele pode. Tem que ser. Tem que poder lamber, né? Tem que
ser. Não pode ser tóxico pra ele.
Exatamente.
Inclusive, a patinha dos bichos, do cachorro, ele é uma forma ali de onde ele troca a temperatura, né?
Exatamente.
Então, na hora que for passear, a Tabata deixou claro aqui que é importante manter os exercícios, mas procurar também um horário que não esteja tão frio.
Exatamente.
Né?
Passear aí nos horários mais quentes do dia aí, no inverno, claro, para passear.
Tá, mas a gente já está encerrando o nosso Café com Entrevista. Agradeço muito a sua participação, tirar as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Eu gostaria de saber suas redes sociais, né? Deixa aí para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. A Tabata lá nas redes sociais dela, ela posta vídeos dos atendimentos, conta as histórias engraçadas dos bichinhos que ela atende. E ela atende também a domicílio, isso mesmo?
É verdade. Eu atendo a domicílio, eu também faço plantões em Lorena. Eu sou intensivista, né? Então, eu trabalho em internação, em urgência e emergência. E meu arroba é @tabataveterinaria. Tabata com TH. E é isso. Obrigada pelo convite.
De nada. Eu senti a Tabata um pouquinho nervosa hoje, mas a sua estreia como entrevistada.
Estreia,
maravilhoso.
Eu sou um pouco técnica demais também.
Não tem problema.
Tá cedo.
Não tem problema. Não tem problema. A gente conseguiu entender. E aí você também vai se aquecendo e vai ficando fera na entrevista e vai voltando mais para sempre trazer essas informações que são muito importantes. Muita gente não tem, né, acesso a esse tipo de informação. Então, esse é um papel também para a comunidade. Tabata, muito obrigada, viu? Volte sempre. E acabou, gente, o café, mas amanhã tem mais. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto. Produção Felipe Melo e Juliana Luz. A apresentação hoje foi por minha conta, Juliana Luz. Coordenação Evandro Luiz Fialho. Direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel. E você fica agora com o melhor da manhã. A apresentação é do Evandro Luiz. E em seguida, Cidade em Movimento. Café com Entrevista volta amanhã. Até lá, gente.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.